Notícia aqui. Foragido suspeito de 6 homicídios em Alagoas é preso aqui em Salvador. O cara sai de um estado, né? Fugindo para outro. E o que mais a gente vê hoje é isso, né? Os criminosos hoje. A portabilidade criminosa, tem isso agora, né? Antigamente o criminoso cometia o crime e ficava no estado dele, né? Não, intocado lá, mas agora não. Agora ele vai para outro estado. E pior que chega no outro estado, vai cometer crime também, né? Porque se ele ficasse quieto, não fica não, né? Ele vai aqui se movimentar para fazer parte aí de alguma facção e ficar no mundo do crime, né? É difícil, né? Carlinho Vilela, um abraço, viu, meu irmão? Olha, um jovem de 21 anos que estava foragido por ao menos aí 6 homicídios ocorridos no estado de Alagoas. Foi preso aí ontem, quarta-feira, dia 27, aqui na capital baiana. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava escondido no bairro do Nordeste de Amaralina e foi localizado após uma ação conjunta de policiais aí dos dois estados. Conforme informações iniciais, o homem foi identificado como Pauã Lourenço da Silva. Ele também é investigado por envolvimento em uma facção criminosa e tráfico de drogas. A investigação aponta que uma das vítimas do jovem é Samantha Félix da Silva, de 21 anos, que estava grávida de 4 meses quando foi assassinada. O cara matou a mulher grávida. Esse pode voltar mais para a rua? Vamos ser sinceros. Não é? Tem que ficar na cadeia o tempo todo. O cara que tem a capacidade de matar uma mulher grávida. Esse cara pode voltar para as ruas? Não tem condição, tem? Movido com facção criminosa. 6 homicídios. Não é? Vai voltar para a rua para quê? Para cometer novos crimes? Esse crime aconteceu no dia 4 de maio deste ano no município de São Miguel, lá em Alagoas. Segundo a polícia, a vítima estava dentro de casa quando homens armados invadiram o imóvel e efetuaram os disparos. E esse cidadão foi um deles, né? Que matou aí essa mulher grávida. Já tem aí 6 homicídios nas costas. Não dá para ir para a rua, né? Foi preso, que fica aí por muitos anos aí, 50, 60 anos, no mínimo aí preso, né? Gerson Pinheiro, um abraço para você, bom dia. Jaime Mendes Libório aqui, né, também mandando mensagem. Obrigado, Jaime. Jason Moreira também mandou mensagem aqui. Bom dia para você, Jason. A todos aí que estão conectados aqui no nosso Acorda para a Vida. Bom, vamos chegando, né? Já próximo ao final. Mas eu acho que eu tenho ainda mais uma matéria aqui. Tem essa matéria aqui, os casos de feminicídio, é outra coisa, tem que endurecer as penas. Tem que endurecer as penas para crime de feminicídio. Esse caso aqui aconteceu no subúrbio de Salvador. O cidadão separou, né? A mulher separou dele, não queria mais um relacionamento, foi tocar sua vida, viver sua vida, trabalhava. Ela era mecânica de uma garagem aqui de Salvador. Tocava a sua vida, né? Trabalhando, seguindo sua vida. E o cidadão já tinha agredido ela, ela tinha medida protetiva contra ele. Ele não podia se aproximar dela. O cara foi preso. Depois que foi solto, foi lá matar a mulher. E matou a mulher. Quer dizer, já tinha sido preso por agressão. Vai pra rua pra quê? Pra matar. Vamos conferir a informação.
O homem suspeito de matar a facadas a ex-companheira no bairro Alto de Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador, se entregou à polícia nesta quarta-feira, 27 de maio, após quase uma semana foragido. Jonatas dos Santos Moreira teve o mandado de prisão preventiva cumprido depois de se apresentar na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, acompanhado de uma advogada. A vítima foi identificada como Iana Silva Santos, de 25 anos. O crime aconteceu na última quinta-feira, 21 de maio, dentro da casa da jovem. Segundo a Polícia Civil, Iana já havia denunciado agressões anteriores cometidas pelo suspeito e possuía medida protetiva contra ele. Antes da separação, os dois mantiveram um relacionamento de 10 anos. As investigações apontam que Jonatas já havia tentado matar a ex-companheira em fevereiro deste ano. Na época, ele foi preso pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Periperi, mas acabou sendo solto em maio por decisão judicial.
Em depoimento à justiça, Iana relatou que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e insistia em reatar. Segundo a vítima, o suspeito chegou a afirmar que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Ainda conforme os relatos apresentados no processo, Iana sofreu agressões violentas, com socos e chutes no rosto, além de múltiplos traumas faciais. Exames apontaram fraturas e graves lesões na região da face. Durante o interrogatório, Jonatas admitiu as agressões, mas alegou legítima defesa. O argumento foi rejeitado pela justiça diante da gravidade dos ferimentos da vítima. Familiares afirmam que, no dia do feminicídio, o suspeito invadiu a residência pelo telhado e fugiu pela janela após atacar Iana com golpes de faca. A jovem chegou a ser socorrida para o hospital do subúrbio, mas não resistiu. Iana trabalhava como mecânica em uma empresa de ônibus da capital baiana. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Segue você, Almir Santana. Acorda pra
vida! É triste, viu, meu povo? 7 horas e 59 minutos. É triste esse caso aí. E mais triste ainda que eu fiquei é saber que tem uma advogada mulher defendendo esse cara. Não é? Um crime de feminicídio, uma advogada mulher defendendo. Bom, 7h59, vamos ficando por aqui. A gente volta amanhã. Um abraço, eu, Marquinhos Santiago. Um abraço, meus amigos e minhas amigas.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. Bom dia, são 8:06 no Cardeal FM 106.1. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Informação direta, com credibilidade, serviço que realmente importa para você começar o dia bem informado nesta quinta-feira. Bom dia, meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, meu amigo Matheus Pastore, bom dia, Carla Araújo.
Alto e claro, eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344. Nosso WhatsApp é 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Também a nossa transmissão simultânea pelo YouTube, Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carla. E arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta quinta-feira.
Expresso do Dia.
Adolescente é apreendida em Santo Antônio de Jesus, suspeita de atrair vítimas por aplicativo e participar de extorsão de mais de 20 mil reais.
CNJ abre processo contra desembargador aposentado da Bahia por decisão que beneficiou suspeito apontado como líder de facção.
Foragido de Alagoas, investigado por ao menos 6 homicídios, é preso durante a operação integrada na Bahia.
Prefeitura de Salvador libera mais 9 milhões de reais para obras da arena multiuso da Boca do Rio.
Operação prende 15 suspeitos de atuação criminosa ligada ao tráfico, violência e conflitos fundiários no extremo sul da Bahia.
Homem suspeito de matar jovem grávida de 4 meses em Alagoas é localizado em Salvador.
Plenário da Câmara aprova texto base da PEC que reduz jornada de trabalho e prevê fim gradual da escala 6x1.
OMS pede cessar fogo no Congo para tentar conter avanço do ebola em meio à guerra e fechamento de fronteiras.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Começando com a notícia de momento, e a notícia de momento vem do céu. A notícia de momento é que Salvador tem aí registrado chuva intensa em diversas partes da capital baiana. O céu está fechado, bastante nublado, com nuvens, né? Bem carregadas, chove na maior parte da capital. Na Avenida Paralela, a gente recebe aqui que há alguns pontos de alagamento, especialmente ali em direção ao aeroporto, quem vai em direção ao aeroporto. Então, o trânsito está naturalmente mais lento e em toda a cidade, né? Como eu disse, está chovendo nesse momento. Então, o motorista enfrenta aí pontos de alagamento. Então, paciência você que está indo para o trabalho, para a escola, iniciando o seu dia. Seguindo com o noticiário, uma adolescente de 17 anos foi apreendida em flagrante em Santo Antônio de Jesus, suspeita de integrar um esquema de extorsão que usava aplicativos e sites de relacionamento para atrair vítimas. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu após um homem marcar um encontro pela internet e ser surpreendido por criminosos ao chegar ao local combinado. Os suspeitos ameaçaram a vítima utilizando uma máquina de choque e passaram a exigir transferências bancárias sob ameaça de divulgação de fotos pessoais nas redes sociais. Ainda conforme a polícia, além de transferências via Pix, os criminosos chegaram a fazer um empréstimo em nome da vítima, provocando um prejuízo de aproximadamente R$ 22 mil reais. A vítima denunciou o golpe na delegacia depois de conseguir deixar o local. Equipes iniciaram diligências e localizaram o adolescente ainda na região onde o encontro teria acontecido. Segundo a polícia, o valor retirado da conta da vítima foi recuperado integralmente. Que bom, né? A adolescente foi encaminhada para a delegacia especializada e permanece à disposição da justiça. A polícia informou que continua as investigações para identificar e localizar um segundo suspeito apontado como participante direto da ação criminosa.
O Conselho Nacional de Justiça abriu um processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado Jefferson Alves de Assis, ex-integrante do Tribunal de Justiça da Bahia, por suspeitas de irregularidades em uma decisão que concedeu prisão domiciliar a um homem apontado como líder de facção criminosa na Bahia. Segundo o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campeão Marques, há indícios de que o magistrado teria atuado sem a cautela exigida. O CNJ avalia se houve violação de deveres previstos na Lei Orgânica da Magistratura e no Código de Ética da Magistratura Brasileira, especialmente relacionados à prudência e imparcialidade e análise adequada durante plantão judicial. A decisão investigada foi tomada durante um plantão do Judiciário em novembro de 2024. De acordo com o voto apresentado no CNJ, o habeas corpus teria sido analisado nos minutos finais do plantão e o alvará de soltura expedido poucos minutos depois. O CNJ também citou suspeitas relacionadas à possível destruição de provas digitais. O relatório preliminar informou que análises bancárias e fiscais não encontraram, até este momento, indícios de enriquecimento ilícito ou movimentações financeiras incompatíveis. O processo agora seguirá para a fase de instrução e poderá resultar em sanções administrativas previstas para magistrados, mesmo após a aposentadoria.
Eu achei engraçado o eufemismo, né? Sem a cautela exigida. Na verdade, o nome disso é imprudência, né? O juiz queria se livrar ali do plantão, concedeu o habeas corpus sem ver direito o que é que estava ali julgando diretamente. Então, o nome disso é imprudência, não é cautela, falta de cautela, não. Um homem foragido da justiça de Alagoas, suspeito de participação de pelo menos 6 homicídios, foi localizado e preso no Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, durante uma operação integrada entre forças de segurança dos dois estados. Segundo as investigações, ele era considerado de alta periculosidade e vinha sendo procurado por crimes ligados a execuções e violência armada. As autoridades afirmam que Pauan Lourenço da Silva possui ligação com a sequência de 6 assassinatos investigados em Alagoas, o que levou à expedição de mandados judiciais e inclusão do nome nos sistemas nacionais de procurados. Uma das vítimas é Samantha Félix da Silva, de 21 anos, que estava grávida de 4 meses.
A empresa de celulares Suzano está com vagas abertas na Bahia para diferentes áreas e níveis de formação. As oportunidades são destinadas principalmente a unidades industriais e operações florestais da companhia no estado. São vagas para funções técnicas, operacionais e administrativa, incluindo cargos ligados à manutenção, produção, logística e setor florestal. Algumas oportunidades também são voltadas para estágio e programas de desenvolvimento profissional. A empresa informou que os candidatos podem consultar os requisitos e realizar a inscrição na plataforma de recrutamento. A Suzano é uma das maiores produtoras de celulose do mundo e mantém forte presença no extremo sul da Bahia, especialmente em cidades ligadas à cadeia florestal e industrial. As inscrições online podem ser feitas pelo portal de carreiras da companhia, da Suzano, onde também estão disponíveis os detalhes sobre salários, benefícios, a localidade das vagas e etapas do processo seletivo.
A Prefeitura de Salvador autorizou um novo repasse de R$ 9 milhões para as obras do complexo. No Diário Oficial do Município, pela Superintendência de Obras Públicas, a SUCOP. Com o novo aporte, a obra amplia ainda mais o volume de investimentos públicos no projeto, inicialmente orçado em cerca de R$ 163 milhões. Segundo a Prefeitura, a Arena Multiuso já alcançou aproximadamente 63% de sua execução física e está atualmente em fase estrutural avançada, com construções de arquibancadas, pavimentos e áreas internas. A previsão oficial da gestão municipal é entregar o equipamento em outubro ainda deste ano. O projeto prevê uma arena com até 4 pavimentos, arquibancadas retráteis, camarotes, camarins, áreas de alimentação, sanitários e espaços adaptáveis para diferentes formatos de eventos. A capacidade estimada é de cerca de mais ou menos 7 mil pessoas em eventos esportivos, aproximadamente 12 mil pessoas em shows e pode chegar a 16 mil pessoas.
Pessoas foram presas nesta quarta-feira durante a operação Queda da Coroa, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nos municípios de Teixeira de Freitas e Alcobaça, no extremo sul do estado. Segundo as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento com tentativa de homicídio, tráfico de drogas, estelionato e crimes ligados a conflitos fundiários na região do acampamento Coroa da Onça, zona rural de Alcobaça. De acordo com a polícia, a organização atuava de forma violenta em disputas por terras e controle territorial de áreas rurais. A ação mobilizou cerca de 130 policiais de várias companhias. E segundo a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, a operação integra uma estratégia de enfrentamento à violência associada a disputas agrárias no extremo sul da Bahia, região que tem registrado a atuação de grupos criminosos em áreas rurais. Uma professora e vários estudantes passaram mal após um spray de pimenta ser acionado dentro do Colégio Estadual Luiz Viana Filho, no bairro de Brotas, aqui em Salvador. O caso aconteceu na manhã de terça-feira e provocou correria, irritação nos olhos, dificuldade para respirar e mal-estar entre os alunos e funcionários da unidade. Segundo informações da Secretaria da Educação da Bahia, o spray teria sido acionado por um estudante dentro da escola. Equipes do SAMU foram chamadas para prestar atendimento às pessoas e alguns alunos precisaram ser encaminhados para unidades de saúde. A direção da escola informou que adotou medidas imediatas para evacuar áreas afetadas e ventilar o ambiente. O caso também foi comunicado aos responsáveis pelos estudantes e será apurado internamente pela unidade de ensino e pela Secretaria da Educação. Só não ficou claro aqui por que esse estudante, né, acionou esse spray de pimenta, se foi por alguma necessidade realmente, ele estava sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de situação que era necessário isso, ou se foi apenas realmente uma irresponsabilidade.
Eu acho que foi uma traquinagem, realmente, não foi nada nesse sentido, né? Infelizmente, aí quando diz aqui, foi comunicado aos responsáveis, o que, que os pais irresponsáveis fizeram aí, né?
Esse
adolescente.
Tirar dessa pessoa, desse adolescente, o spray de pimenta, né? Porque a pessoa dá, né, dizendo, olha, se você tiver alguma coisa, né, tiver alguma situação, mas adolescente, né, adolescente tem lá suas maluquices, né.
A Polícia Militar da Bahia realiza hoje a quinta edição da Operação Força Total, com reforço do policiamento ostensivo em Salvador, região metropolitana e municípios do interior. A ação ocorre de forma simultânea em vários estados do país, reúne efetivos das forças policiais em operações preventivas e de combate à criminalidade. Segundo a PM, o planejamento da operação foi definido com base em análise criminal e monitoramento dos indicadores de segurança pública. As equipes vão atuar em áreas consideradas estratégicas, com intensificação de abordagens, patrulhamento e ações voltadas à apreensão de armas, drogas e outros materiais ilícitos. A corporação afirma que a Operação Força Total busca ampliar a presença policial, aumentar a capacidade de resposta operacional e reforçar a sensação de segurança da população. Em Alagoinhas, no Agreste Baiano, o briefing da operação está previsto. Já começou, né? Às 7 da manhã. E foi em frente à igreja, no bairro de Alagoinhas Velha. Essa sensação de segurança é uma coisa bem importante para a população. A gente sabe que a polícia trabalha, né? Tem dificuldade em muitos locais, assim, em comunidades, mas essa sensação, essa presença física da polícia dá realmente a gente um conforto, né? Para sair de casa, essa sensação boa de que a gente...
Publicou uma nota lamentando o falecimento do profissional. A prefeitura lamenta, né, diz a nota, profundamente a perda e segue prestando toda a assistência necessária à família. O homem era natural da cidade de Medina, no estado de Minas Gerais. O corpo dele já foi liberado pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado para o estado de origem.
Agora a gente vai falar de uma notícia boa, viu? Um bom indicador. Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, completou um ano sem registrar homicídios e alcançou um marco histórico na área de segurança pública. Com a população estimada em quase 28 mil habitantes, o município é conhecido pela produção de morangos, pelo turismo de natureza na região da Serra do Sincorá. Segundo as forças de segurança, o resultado é atribuído às atuações integradas das polícias militar e civil, com reforço das ações preventivas, trabalho de inteligência, investigações e apoio da população por meio de denúncias. A ação faz parte do programa Bahia pela Paz do Governo do Estado, voltado à prevenção da violência e proteção de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. A Polícia Civil destacou que os investimentos em tecnologia e a integração das forças foram decisivos para o resultado, enquanto a PM afirmou que a redução dos índices fortaleceu a sensação de segurança da comunidade. Uma coisa que a gente estava falando aqui numa nota anterior. Então, parabéns aí às nossas forças de segurança, Polícia Civil, Militar e a população de Barra de Estiva, que está mantendo aí a paz, né, nas suas rotinas. Tomara que isso continue. Que bom, a gente comemora aqui esse bom indicativo de segurança pública.
É, a Polícia Militar que é a grande responsável, né? A gente sabe que existem outras várias forças de segurança, mas a Polícia Militar que é a força mais, digamos, mais imediata. É a que
mais presente, mais evidente.
É, né? Inclusive, né, todas as forças de segurança, inclusive a Polícia Civil, o Ministério Público, por exemplo, que não é uma força de segurança, mas é um órgão público, indica que se procure sempre, a primeira pessoa a se procurar é a Polícia Militar, que caso não seja com ela, ela vai indicar, né, ela vai distribuir conforme for o mais adequado. Então, os policiais militares são realmente muito importantes no nosso dia a dia, porque são referências ali para que a gente tenha uma orientação, né, especialmente em momentos de estresse. São 8h26 na Bahia, 8h26, e agora, para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que nos escutam aqui pelo Expresso do Dia, o programa Expresso do Dia aqui pela Cardeal FM 106.1. Estamos chegando aqui direto da Agência M de Notícias Limitada, aqui da redação em Jequié, Bahia. Jequié que amanhece com o tempo nublado, tempo encoberto. Temperatura agora aqui na redação, 24 graus. Tá bom mesmo, gostoso clima aqui em Jequié. Nós estamos terminando aí esse mês de maio, hoje já 28 de maio de 2026. É, Carla, infelizmente, Jequié que consta aí nesse Atlas Nacional de Segurança Pública como segundo município com o maior índice de homicídios, mortes, né? Violência. A gente tem mais um registro a fazer. E foi na madrugada de hoje, por volta das 4 horas da manhã, 4 horas e 5 minutos, um homem que foi identificado como Alisson Gama, que tem um apelido de boca, 35 anos. Ele foi morto a tiros nessa madrugada no bairro do quilômetro 3, aqui em Jequié. Ele estava em casa, dormindo, claro, lá com a esposa. E segundo as informações apuradas, os elementos chegaram lá no bairro do quilômetro 3, lá na rua onde o Alisson Gama mora, e se identificaram dizendo que eram policiais. Bora, abra aí, que aqui é a polícia. Tal. E ele ficou meio receoso, mas quando ele abriu lá o portão, foi retirado de dentro de casa e levado para as proximidades onde foi executado. Segundo a informação também da esposa de Alisson, ela ficou na casa, mas os elementos levaram ele e executaram. A polícia foi informada, uma guarnição aqui do 19º Batalhão da Polícia Militar esteve no local, fez lá isolamento, e aí foi chamado o pessoal do Departamento de Polícia Técnica para o levantamento cadavérico. O corpo já se encontra no Instituto Médico Legal aqui no Complexo Policial de Jequié. 26 mortes por violência aqui no município de Jequié, do dia 1º de janeiro até a madrugada de hoje. É isso, né? O Atlas fala em homicídios ocultos, que muda realmente esse ranking aí dos estados e também dos municípios. Mas, infelizmente, a gente está aí nessa posição. A gente lamenta muito, viu? E a cobra das autoridades, tanto as autoridades aqui do município como também do estado. Providências para ver se diminui essa violência. Bom, a gente traz aqui também rapidinho aqui a notícia do esporte, que hoje o Doce Mel Jiqué joga pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro. É no interior de Minas, é em Sete Lagoas, viu, Matheus? É lá em Sete Lagoas. Vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, a equipe que tem até jogadoras da seleção brasileira. Então, a gente sabe que é um compromisso difícil, mas está cumprindo aí. Se conseguir um bom resultado, ótimo. Quem sabe passar para a próxima fase, porque aí entra um trocadozinho no cofre do Doce Mel Jequié. A gente volta amanhã com mais notícias, mais informações para os ouvintes aí da Cardeal FM no programa Expresso do Dia.
A hora certa são 8h30 na Bahia, 8h30, muito obrigado a Ari Moura. Ari Moura, Sete Lagoas também é uma cidade bastante conhecida de Carla Araújo, além do Doce Mel Ser de Jiqué, a terra natal dela. Vão viajar aí para uma cidade bem conhecida por ela em Minas Gerais. São 8h30, o Expresso do Dia faz um breve intervalo. Marquinhos Santiago, nós voltamos já já.
Está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8h33. 8h33 na Cardeal FM 106.1. Esse que é o programa, eu acho que mais pontual dessa rádio, viu, Carla Araújo? 8h33 na Bahia. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular,
é gratuito para sistemas Android e iOS. Ou, se preferir, em nossa transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil é @cardialfm. E nas nossas redes sociais, @carlaaraujooficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do dia.
Adolescente é apreendida em Santo Antônio de Jesus, suspeita de atrair vítimas por aplicativo e participar de extorsão de mais de 20 mil reais. CNJ abre processo contra desembargador aposentado da Bahia por decisão que beneficiou suspeito apontado como líder de facção. Foragido de Alagoas, investigado por ao menos 6 homicídios, é preso durante operação integrada na Bahia. Prefeitura de Salvador libera mais 9 milhões de reais para obras da Arena Multiuso da Boca do Rio. Operação Queda da Coroa prende 15 suspeitos de uma atuação criminosa ligada ao tráfico, violência e conflitos fundiários no extremo sul da Bahia. Plenário da Câmara dos Deputados aprova texto base da PEC que reduz jornada de trabalho e prevê fim gradual da escala 6x1. E OMS pede cessar fogo no Congo para tentar conter avanço do ebola em meio à guerra e fechamento de fronteiras. São 8h35, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje no Espaço do Dia, Raimundo Rui traz uma boa notícia. O Vitória está na final da Copa do Nordeste. Bem-vindo e bom dia, Raimundo Rui.
Raimundo Rui. Bom dia, bom dia, bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. A equipe do Vitória agora está definitivamente na final da Copa do Nordeste. O jogo foi assim, torcedor. Rapaz, 4-3. É isso mesmo que você ouviu. O primeiro jogo foi 6-2. E esse segundo jogo foi 4-3 para o time do Vitória. Venceu a partida num primeiro tempo bastante nervoso, mas o Vitória tentando segurar, sem sofrer muito, mas de repente saiu perdendo no primeiro tempo. Até porque o seu lateral direito, Natan Mendes, sofreu um problema no joelho, terminou saindo no primeiro tempo e o Vitória teve que fazer as modificações. Bom, o final deu Vitória 4, a equipe do ABC 3. Jogo realizado em Natal. Agora, o Vitória vai enfrentar a equipe do Fortaleza. É isso mesmo, torcedor. Final, Vitória e Fortaleza. E com um detalhe, o Vitória vai fazer a final dentro do Manuel Barradas, no Barradão. O primeiro jogo será no dia 3 de junho, uma quarta-feira. O segundo, no dia 6 de junho. Então vai ser festa em Salvador, festa na Fonte Nova, um grande clássico do Nordeste brasileiro. Vitória e Fortaleza vão decidir quem será o campeão da Copa do Nordeste. Realmente, uma campanha brilhante do Vitória. Enfrentou dificuldades, passou pelas dificuldades e agora está na final do campeonato. Vitória 4, ABC 3. Jogo realizado na Arena das Dunas, em Natal. Agora vamos falar do Bahia, que joga no próximo sábado, esse jogo está marcado para 17h30 contra o Botafogo. Jogo difícil, né? Botafogo lutando ali também para chegar no G4. O Bahia, para essa partida, está com problemas no seu gol. Quem será que vai para o gol do Bahia? O Ronaldo, de repente, apareceu do nada depois da contusão e começou a treinar normalmente no Bahia. Diante da situação, já que parece que João Paulo está completamente fora dos planos do Bahia, deve ser Ronaldo o goleiro titular. As duas oportunidades que o João Paulo teve, falhou feio e, de repente, o Bahia precisará, nessa virada após a Copa, de um goleiro, mais um goleiro, urgentemente. É verdade que o Marcos Felipe voltou para o Bahia, também um goleiro super questionado. Então, a torcida do Bahia não sabe o que o atrapalhado Grupo City vai fazer nessa janela. Bom, lembrando que o jogo do Bahia começa às 17h30, o Vitória encara o Santos. Esse jogo foi mudado das 21 horas para as 20 horas lá na Arena Santista, Arena não, lá no estádio do Santos, né? A famosa Vila Belmiro. É isso aí, meus amigos. Eu sou Raimundo Rui, falei diretamente aqui da Rádio Excelsior da Bahia, a 106.7, para a Rede Excelsior de Rádio. Mais informações às 18h05 com Excelsior na Bola. Equipe Excelsior de Olho na Bola, comando de Walter Queiroz.
A hora certa, são 8h39. 8h39 na Bahia. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz a partir das 18h na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior na Bola. Marquinhos Santiago, vamos então fazer o giro pelo Brasil?
Giro Brasil!
A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas no Brasil. O texto prevê uma transição em duas etapas. 60 dias após a promulgação, trabalhadores passam a ter 2 dias de descanso por semana e carga máxima de 42 horas. Depois de um ano, a jornada cai definitivamente para 40 horas semanais. A proposta pode impactar milhões, mais de 10 milhões de trabalhadores, principalmente dos setores de comércio, supermercados, shoppings, restaurantes, hotelaria, turismo, telemarketing, serviços terceirizados e atendimento, ou seja, bastante gente. O texto agora segue para análise do Senado Federal, onde deve enfrentar resistência de setores empresariais e de parlamentares ligados à indústria e ao varejo. Senadores já articulam mudanças na proposta, incluindo a ampliação do prazo de adaptação e criação de regras específicas para atividades consideradas essenciais e operações contínuas. Caso o Senado altere o texto aprovado pelos deputados, a PEC terá que voltar para nova votação na Câmara. A gente vê aí nas imagens, né, da aprovação, da promulgação do resultado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que há todo um festejo muito grande, especialmente dos deputados de esquerda, né? Nos chamou muita atenção o pastor Isidório aqui da Bahia, que está sempre com sua Bíblia na mão, e além da Bíblia na mão, ele estava, Carla, fantasiado de operário. Então, assim, é impossível você não ver o pastor Isidório. É impossível você não ver o pastor Isidório atrás do presidente da Câmara, Hugo Mota, com sua Bíblia vibrando, vestido de operário, com capacete e colete fosforescentes.
Ah, pelo menos ele estava com a Bíblia na mão e não com botijão.
Ele podia estar com o botijão, a Bíblia e fantasiado de operário. Aí é que não tinha
aqui,
como.
Aqui na Assembleia, ele muitas vezes estava com botijão circulando pelo plenário. Ele é uma figura assim, folclórica, mas claro que a gente fala isso com bom humor, mas ele tem um trabalho importante, inclusive, à frente aí de recuperação, né, de pessoas que têm dependência química, mas que ele é uma figura folclórica e ele ali está chamando atenção, claro.
Completamente.
Existe toda assim, uma comemoração de quem lutou para que isso fosse aprovado, mas ele chama atenção.
Se você não viu, você vai ver essa imagem ao longo do dia, nos telejornais, nas redes sociais, mas o que eu ia dizer é que a gente vê essa comemoração, né, dos deputados, porque, claro, é uma vitória da Câmara dos Deputados, especialmente do relator, da
Léo
PEC,
Prates,
que é, né? Léo Prates, que foi presidente
aqui. Que é baiano
aqui,
também.
Baiano, que foi presidente da Câmara, da Câmara de Vereadores aqui de Salvador. Mas, apesar dessa comemoração, como a gente disse aqui, agora passa para o Senado, né, que é a última instância do Parlamento a aprovar ou não, especialmente, né, essas propostas de emenda à Constituição. Aprovado no Senado, passa para a sanção do presidente, que certamente vai aprovar, né, a depender do texto que for que passar ali pelo Senado, mas existe toda essa tramitação ainda, ainda não há nada em definitivo, porque os deputados passam então para análise dos senadores, que, como eu falei aqui, tem muito lobby, né? Tem senador que é dono de rede de supermercado,
de indústria,
que é ligado de alguma maneira, que tem amigos que são donos, né? Então, assim, é todo um manejo de interesses aí, que vai ter que passar aí, vai ter que ultrapassar o Senado Federal para conseguir, de fato, ser sancionado pelo presidente, mas já é um primeiro passo para quem defende o fim da escala 6x1.
Presidente Lula, que comemorou, né, nas redes sociais...
Claro, é praticamente...
Ele que foi um operário...
Essa é uma promessa de campanha dele, né, e é uma das bandeiras para a reeleição, né? Então, ele comemorou bastante, certamente, e ele, como era um operário, né, deve sentir bastante, ele que certamente trabalhou nesse regime da escala 6x1.
E a gente continua falando aí sobre jornada de trabalho, né? Nesse caso aqui é ainda uma sugestão. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados prevê a criação de pausas obrigatórias para trabalhadores que exerçam suas funções em pé. A proposta estabelece intervalos de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados para profissionais que permaneçam nessa posição por mais de 60% da jornada diária. A mudança da CLT atingiria categorias como atendentes, operadores de caixa, recepcionistas, vigilantes e trabalhadores do comércio varejista. Atualmente, a CLT prevê apenas que esses profissionais tenham assentos disponíveis, sem determinar pausas periódicas obrigatórias. Pela proposta, empresas e trabalhadores poderão negociar a forma de aplicação das pausas conforme a realidade de cada atividade. Caso o intervalo não seja concedido integralmente, o empregador poderá ser obrigado a pagar o período correspondente com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. O texto ainda será analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação na Câmara e no Senado.
É curioso como essas propostas são coisas meio óbvias, né? Pelo menos de bom senso, que uma pessoa que fica em pé, que fica na mesma posição durante horas e horas, tenha um direito ali a se levantar, fazer um alongamento, se espreguiçar, né? Tem empresas que, como a Rede Excelsior, né, que disponibilizam profissionais que fazem alongamentos, que fazem exercícios ali nos próprios ambientes de trabalho. Então, enfim, é uma coisa meio que de bom senso, né? Não precisa ser lei, até porque é difícil você supervisionar uma coisa dessa, né? Não precisa ser lei, é de bom senso e é de bom tratamento. Né?
Mas é bom a gente falar do momento importante que nós estamos vivendo,
para o trabalhador. De valorização do trabalhador.
De valorização da saúde, do bem-estar,
mental, inclusive,
né? Que vai ser outra coisa difícil, né, de ser fiscalizada, mas eu espero que as empresas entendam que um colaborador, um funcionário, um trabalhador que esteja bem mentalmente, emocionalmente, ele vai ser mais produtivo.
Feliz em casa, que tenha conseguido fazer uma viagem com a família no fim de semana.
Que tenha um trabalho reconhecido,
que tenha
promoções.
A gente não está aqui defendendo bandeira política, é uma coisa de senso comum.
Não, e aí, né? eu falo pelo lado dos patrões, de que isso seja negociado, né? De que eles consigam arcar com seus... Com suas obrigações trabalhistas, com os impostos que a gente sabe que é excessivo em cima das empresas. Eu também tenho a minha empresa e sei o que é isso, pagar imposto. Então, a gente está aqui defendendo que seja bom para todo mundo, que não seja pesado para as empresas, claro, para que não cause desemprego, para que não prejudique a atividade econômica, mas que seja bom também para o trabalhador.
Vamos seguir. Dois pedreiros foram mortos a tiros durante uma ação da Polícia Militar no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edivan Felipe de Assis, de 46. Segundo as testemunhas, os dois seguiam para o trabalho carregando ferramentas e marmitas, quando policiais teriam confundido um tripé usado na construção civil com um fuzil. Imagina. De acordo com relatos de moradores, os policiais teriam atirado sem abordagem prévia. Vídeos gravados após a ocorrência mostram a revolta de moradores da região que afirmam que os trabalhadores não estavam armados. Após as mortes, moradores realizaram protestos e bloquearam trechos da BR-101 e da RJ-104. Ônibus foram usados como barricadas e houve confronto com policiais que responderam com balas de borracha. A PM do Rio de Janeiro informou que a corporação acompanha a investigação e que a perícia deverá esclarecer as circunstâncias da ocorrência. Segundo a PM, a operação dava apoio a uma empresa de telefonia. É um absurdo, né? Dois trabalhadores que seguiam aí para o trabalho terem aí um tripé. Tripé, gente, para quem não sabe, é aquilo que se coloca para sustentar a câmera, que se usa muito, né, pelos agentes de trânsito para medir ali as espessuras das ruas e tudo mais, para fazer medições, enfim, das mais diversas, em que são colocados, por exemplo, os celulares que os influenciadores usam. Então é uma coisa longa realmente, mas eu acho difícil ser confundido com um fuzil, porque não tem a aparência de um fuzil, é apenas uma estrutura um pouco mais longa e de metal, né?
É terrível essa história, realmente lamentável. Não se parece, né? Todo mundo conhece um tripé, que é usado, como você falou, em várias atividades, inclusive na nossa, de comunicação, de televisão, de rádio, né? Hoje, especialmente, foi muito popularizado, né? Com as pessoas usando...
Pelos ring lights, né?
Esse trabalho com a internet que muita gente faz, não é influenciador, mas tem a sua empresa ali, grava vídeos, todo mundo sabe, né? Mas é a atenção completa que se, né, no Rio de Janeiro, da população, dos policiais que estão atuando, precisa ter muito treinamento desses homens para que eles possam realmente ter sangue frio na hora de decidir apertar um gatilho. Nossa, que terrível.
Ainda mais sem uma abordagem, né?
A defesa de Marcos Williams Hervas Camacho, o famoso Marcola, afirmou nesta quarta-feira que o líder do PCC não conhece a influenciadora Deolane Bezerra e recebeu com surpresa e indignação, palavras da defesa de Marcola, a informação de que ambos aparecem ligados à mesma investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo. A declaração foi divulgada após a Operação Vênix, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa. Segundo o advogado Bruno Ferullo, Marcola negou qualquer relação com Deolane, com o empresário Everton de Souza e com a transportadora, apontada pelas autoridades como a peça central do esquema investigado. A defesa afirma que o único vínculo dele com os demais citados no inquérito seria o parentesco com familiares também mencionados na investigação. A operação teve origem em investigações iniciadas há 7 anos, após a apreensão de manuscritos atribuídos ao PCC dentro de um presídio em Presidente Venceslau, no interior paulista. Relacionados à lavagem de dinheiro e apostas ilegais.
A Justiça de São Paulo suspendeu a lei municipal que criava a chamada Times Square paulistana, projeto que previa a instalação de painéis gigantes de LED e publicidade digital na região central da capital paulista, especialmente nos arredores da Avenida São João e do Vale do Anhangabaú. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo após ação do Ministério Público. Segundo o Ministério Público, a legislação aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pela Prefeitura afronta princípios da Lei Cidade Limpa, criada justamente para reduzir poluição visual na capital. O órgão argumenta que a norma flexibilizava excessivamente regras urbanísticas e ambientais para permitir grandes estruturas publicitárias luminosas no centro da cidade. Na decisão liminar, o desembargador relator apontou risco de dano urbanístico e entendeu que a implementação imediata do projeto poderia comprometer a paisagem urbana antes do julgamento definitivo da ação. A prefeitura ainda pode recorrer. O projeto vinha sendo defendido pela gestão municipal como estratégia de revitalização econômica e turística do centro paulistano, inspirado em áreas de forte apelo visual e publicitário, como a Times Square, em Nova York. Essa que era também uma bandeira aí do governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, que defendia bastante junto ao prefeito Ricardo Nunes, tivesse aí essa instalação desses painéis de LED. Eu e Carla moramos lá até o ano passado, e eu vou dizer uma coisa, não combinaria, né? Porque o Centro Histórico de São Paulo é muito, como o próprio nome diz, histórico.